Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos entrevistar, garanto, o Miguel Pereira, que está com pequeninos problemas técnicos, mas ele voltará com toda a certeza, portanto, aguardem porque vai valer muito, muito a pena. Esta noite, onde vamos aproveitar também para falar aqui de oito golos bonitos que aconteceram ontem, todos eles, cada um melhor que o outro, e foi assim, quase duas mãos cheias de golos para podermos assistir. Mas, para além do Miguel Pereira, obviamente, equipa que ganha não mexe. Portanto, tenho o meu excelentíssimo painel habitual e começo pelo Pedro Varela. Pedro, boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos vão ouvir. Peço já desculpa pela qualidade da minha imagem, mas estou aqui com um problema que não vai ser possível resolver. Certamente isto vai parar. O problema é mesmo está na internet, está aqui um problema com o computador e, portanto, se a minha imagem parar e eu tiver que voltar a entrar e a sair, já sabem, tenho que ser
A gente
avisado,
tem
senão não dou
desportos.
conta, porque às vezes acho que está tudo bem, mas não está, mas pronto, fica já aqui essa nota, antes que depois queixem que não está bem e que está tudo mal e essa coisa toda, mas há realmente aqui um problema que já está detectado e que não vai ser possível resolvê-lo. Sim, acho que temos aqui um bom programa. O Miguel lá de entrar aí a qualquer momento, estava ali com um problema técnico, é o que dá a ser gravado em direto. Se fosse gravado sem ser em direto era mais simples, mas acho que sim, há aqui. Por um lado, a grande vitória do Sporting e a exibição e aquilo que estamos a conseguir para já em termos de luta pelo título. E depois o Miguel é um amigo já de longa data, o livro dele saiu hoje, e acho que, enfim, vamos esperar que ele entre e depois também fazer aqui algumas perguntas ao Miguel. É provavelmente, dificilmente encontraremos alguém em Portugal, e até quase que diria no mundo, que tenha um conhecimento tão vasto da história do futebol nacional e internacional como o Miguel. É uma coisa absolutamente estonteante, ao ponto de eu já ter visto o Rui Miguel Tovar uma vez dizer na televisão, eu isto ainda não tinha visto, que é uma coisa que também não é nada fácil, pôr o Rui Miguel Tovar a dizer que eu não tinha visto isto, num célebre ludopédio quando o Miguel lá foi, e realmente o Miguel tem aqui, é um adepto portista, como muitos saberão, se não sabem vão ficar a saber, eu gravo também com ele um outro podcast quando estamos os três rivais, mas acima de tudo é uma pessoa com um fair play incrível e é um grande desportista do ponto de vista humano e, portanto, excelente. Acho que vai ser muito bom.
Vai ser muito, muito bom, com toda a certeza. Muito bom também, comentador, obviamente, e muito boa pessoa. É, não deixas de o ser, Pedro Varela, está bem?
Ah, sim,
É o
não
nosso
tenho dúvidas.
o nosso João Castro. João, está sem som, és capaz de ter dito qualquer coisa aí no intervalo, mas bem-vindo também tu, uma vez mais, a mais um Sporting 160.
Boa noite, minha querida, boa noite a todos, boa noite, Pedro.
Boa noite.
Depois de darmos as boas noites ao Miguel, obviamente que está atrasado, está como na classificação, não é? Está atrasado, está atrás de nós, e portanto, começo logo assim, eu a pé juntos, temos que aproveitar. E portanto, vamos ter aqui hoje um grande programa. Obviamente, vamos falar dessa goleada histórica. O Sporting já não marcava 50 golos até esta jornada. Há mais de 39 anos, é uma coisa inacreditável. Uma goleada histórica, obviamente. Eu acho que para o campeonato, se calhar eu nunca, se calhar posso estar a mentir, mas acho que nunca tinha presenciado ou visto um 8-0 para o campeonato. Para a taça,
Para o
sim.
campeonato, sim,
Para
também
a Liga,
acho. A
para a Taça
taça
UEFA
até este
também.
ano já foi, não? Já demos
Sim,
8.
foi contra o Damaiense. Contra o Damaiense foi
Domiense,
8-0.
Domiense,
Sim,
Domiense.
Domiense
Domiense,
foi
exatamente.
8-0.
Mas
Já
para a
vimos
Liga também já não me lembro. Lembro-me
na
do
Liga.
7-1.
Já vimos o 16-0 na Taça UEFA também. Também tive a oportunidade de assistir a esse jogo. Agora, obviamente, não vimos para o campeonato. Realmente uma grande exibição de toda a equipa, num grande ambiente Alvalade, diga-se passagem. A Mariana pode confirmar, mas um grande ambiente in loco em Alvalade. E depois também falar aqui com o Miguel sobre o livro. Falar um bocadinho realmente do que foi escrever o livro, do que aborda, do que. E realmente o Miguel, já tive a oportunidade de conhecer o Miguel e tenho um grande conhecimento histórico do futebol. Ele acho que ele nasceu a ler livros de futebol, portanto era pequenino e começou logo a ler livros de futebol, porque com a idade que ele tem, torna-se realmente bastante complicado ter o conhecimento que ele tem da história, ou seja, é preciso estudar muito, é preciso ler muito, e isso torna dele também um grande desportista, e também um grande portista, obviamente, que o é, e portanto hoje acho que vamos ter aqui um grande programa, Mariana. Espero que o Miguel...
Se ele aparecer.
Só para avisar.
Só para avisar que o Miguel já esteve aqui connosco, só que ele estava com o problema no microfone e ele saiu. E nós dissemos, nós temos que arrancar porque isto é gravado em direto. E ele lá apareceu, e agora lhe mandei a mensagem a dizer, quando quiser já podes entrar. Eu acho que ele está ali com o problema do microfone a tentar solucionar. E ele ontem gravou com o pé do Cavani, a malta do podcast do Porto. Vamos ver, há de aparecer aí em breve. E portanto, enquanto isso, olha, vamos falando do nosso Sporting. E...
Vamos falando, vamos a isso.
Enquanto isso, só dizer que a tua imagem já parou, já voltou. Portanto, obviamente,
a imagem vai voltar. Ela
estava a dizer. Vai acontecer.
Mas o som sai sempre, não é? O som sai
sempre. Sim, o som está bom. Sim.
Pois, eu já percebi, mas é o problema de imagem, mas pronto.
É mais pesado.
Também não há problema, a imagem também ninguém me quer ver, por amor de Deus.
O som está incrível, não te preocupes. Obviamente, ainda antes de falarmos aqui da goleada ontem, frente ao Casa Pia, temos que agradecer, obviamente, aos nossos patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160. Obrigada a todos por apoiarem aqui o nosso projeto. Para quem não sabe, existe sempre um pré-jogo, uma antevisão do jogo e um pós-jogo que na terça-feira da semana passada serviu como desabafo, digamos assim, e ontem serviu como objetivo de celebração daquela que foi uma das maiores goleadas a que todos nós assistimos. Vamos então avançar porque o tempo urge e vamos ter perguntas para o Miguel, se o Miguel conseguir aparecer.
Sim, o Miguel foi trocar o portátil, ele já me avisou aqui e mal tenha, mal entre, ele conecta.
Perfeito, perfeito. Pelo menos está aqui garantido. Mas, Pedro, ontem, mais do que uma goleada, foi a forma como o Sporting entrou em campo. Foi a forma como, desde o primeiro minuto, que se viu que o Sporting estava ali para fazer valer, se me permitem a expressão, todos os remates que não entraram em Leiria frente ao Sporting de Braga.
Tudo aquilo que não entrou contra o Braga ontem entrou, até entrou muito mais. Acho que foi uma resposta que o Sporting deu à medida daquilo que até Ruben Amorim pediu na antevisão, e isso era importante. O Ruben Amorim tinha falado disso, custou muito perder contra o Braga. Há jogos em que nós perdemos e dizemos assim, pá, não fizemos nada, não tentamos, não conseguimos, não quer dizer que, como se costuma dizer, que a marca à partida seja ou não seja justo, mas o objetivo é meter a bola lá dentro. O Braga meteu em duas oportunidades, teve uma, marcou em duas oportunidades, marcou uma. Nós tivemos três aos ferros, falhamos não sei quantas e não marcamos, e portanto havia aquela sensação de que poderíamos ter feito muito mais contra o Braga e poderíamos ter ido à final da Taça da Liga. Não aconteceu, e era importante dar essa resposta rápida num jogo que, como o João disse até na antevisão, o Casa Pia tem apenas uma vitória em casa, joga até melhor fora do que no seu terreno, e de repente...
Atenção que eles jogam em casa emprestada, jogam em Rio Maior.
Exatamente, também, sim, também jogam em Rio Maior, e acaba por contar. E a verdade é que isso é muito mais... era importante dar aquela resposta em campo que nos permitiu rapidamente não só chegar ao golo, muito, muito, muito claramente, e praticamente cada vez que rematávamos a bola entrava, e aos 26 minutos, como eu em brincadeira até disse ontem a uma pessoa no WhatsApp, aos 26 minutos já estava a ligar ao meu avô e a dizer que ele desta vez podia descansar porque isto ia entrar muitos mais, e acabou por se cumprir e não havia dúvidas nenhumas. Uma vitória tranquila do Sporting, que nos permitiu guardar e poupar os jogadores para aquilo que vai ser um jogo complicado no sábado. E assim, um jogo que tradicionalmente para nós é sempre complicado, e vamos ver se o Miguel já consegue entrar. E agora, ui, Miguel, nem pensar.
Não, nada. Ainda não é desta. Ainda não é desta. João Carlos,
manda-lhe uma mensagem. Sim, manda-lhe uma mensagem para pôr uns fones normais, que eu acho que é dos fones Bluetooth dele.
Pois é, o Augusto. Siga, siga.
Isto quem são problemas técnicos, são problemas técnicos. João, como dizia o Pedro, e bem, era importante dar uma resposta direta, coesa e bem séria depois daquilo que aconteceu em Leiria frente ao Sporting de Braga. Catamo voltou para titular e que saudades já tínhamos todos. Titular não, voltou para, desculpa, voltou para a equipa e acabou aqui por fazer um grande golo. Também Nuno Santos acabou aqui por ser feliz ontem também, apesar das variadíssimas tentativas. A verdade é que o motor desta equipa, já falámos disto aqui várias vezes, o motor desta equipa está no meio-campo com o Mand e na frente com o Jokeres. Mas, para além de comentares tudo aquilo que eu acabei de dizer, deixa-me eu fazer-te uma pergunta.
Agora o Miguel já fala. Ora fala, Miguel. Desculpa, acaso de interromper.
Não.
Estou agora. Um bocado caótico.
Consegues ouvir?
Agora sim. Aleluia.
Aleluia.
Caramba. Agora sim. Estava mais difícil do que tirar o Pinto da Costa da presidência do teu clube. Caramba.
Um bocadinho.
Mesmo assim não é certo.
Meu Deus. Já bem-vindo, Miguel. Já vamos Obrigado. A ti. Prometo. Deixa-me só terminar a pergunta para o João. João, estava eu a dizer-te, para além de comentares tudo aquilo que eu estava a dizer, perguntar-te se o pote fica melhor a 8 ou melhor a estrela.
Olha, vou começar pela essa última parte. Acho que é uma dor de cabeça muito positiva para o Ruben Amorim. Acho que o Sporting com o Ilman e o Pote tem conseguido fazer grandes exibições. Aliás, o mês de janeiro tem sido brilhante em termos não só de resultados, mas exibicionais, tirando a exceção do resultado contra o Sporting de Braga. E acho que é uma boa pergunta para se fazer ao Ruben Amorim, melhor do que aquela se ele vai sair no final da época. Mas não é só essa dor de cabeça, é realmente a vinda do Diomande, o regresso do Diomande, tendo o Quaresma. Esse sim, o verdadeiro reforço de inverno do Sporting, está agora num patamar muito, muito interessante e com a consistência que todos esperávamos dele. Na altura, relembro que ele prometia mais que até o Gonçalo Inácio, muita gente pensava que prometia mais que o Gonçalo Inácio. A verdade é que o Sporting conseguiu um mês de janeiro quase perfeito na Liga, sim, muito graças à preparação dos jogos. Eu acho que o Ruben Amorim tem preparado muito bem os jogos, mediante também algumas características, algumas nuances do adversário. Ontem o Casa Pia mudou do esquema de 4-4-2, obviamente, para o 4-5-1 ou 5-4-1, porque depois era o Tiago que descia o número 77 e fazia de defesa esquerda, passando o Lelo a central pelo lado esquerdo. Mas a verdade é que foi uma equipa que foi facilmente derrotada, muito fruto do Sporting ter marcado cedo de bola parada, aproveitando a sua boa entrada, mas de bola parada, num livre bem marcado por Nuno Santos, com o Coates a faturar, e depois a partir daí o Casa Pia também, com muitas fragilidades defensivas, sobretudo, a dar algum espaço, depois não conseguia as dobras, chegavam sempre atrasados os jogadores às dobras dos companheiros, e era difícil, e o Sporting aproveitou tudo, num bom momento também de trincão, que tem ajudado bastante, obviamente que depois Gyökeres faz toda a diferença, mas o Pote no meio-campo tem feito muita diferença. Isto porque o Ilman tem segurado o meio-campo sozinho, o Sporting tem sido extremamente forte na reação e à perda da bola e no pressing, e portanto não consegue, muitas vezes, em ataque continuado, causar perigo, mas depois, quando recupera a bola rapidamente, porque os adversários fecham-se, e ontem o Casa Pia tentou jogar mais recuado para defender a profundidade, a verdade é que o Sporting muitas vezes recupera a bola já em fase de construção do adversário, e torna-se muito mais difícil para o adversário. Portanto, e para não estar aqui a explicar o filme todo do jogo, o filme basicamente depois foi os golos, depois do primeiro, a verdade é que temos que destacar não só o Gyökeres, pelo que dá à equipa, em termos defensivos, em termos de profundidade, recebe costas, é um avançado muito completo, obviamente, Trincão num excelente momento, e o jogo acaba com aquela bomboca do Trincão, que é realmente fantástica. A entrada, o regresso de Jenny, podemos dizer que foi um regresso do Catamo, porque a verdade é que faz aquele grande golo, ainda faz a assistência para o Coates, mas depois há que destacar aqui o belo momento também de Quaresma, a meu ver, e no meio campo o Pote realmente está com um nível exibicional muito grande, mas eu continuo apaixonado pelo Ilman. Claro que toda a gente fala do Gyökeres e tudo, mas continuo a achar que o Ilman tem sido uma peça fundamental pelo equilíbrio que dá à equipa. Aliás, podemos ver, quando o Ilman saiu em Guimarães cedo demais, apontei esse erro a Ruben Amorim, o Sporting acabou por sucumbir perante o Vitória, E portanto acho que há aqui belos elementos que estão no bom timing, mas sobretudo, Mariana, respondendo à tua questão, acho que janeiro tem sido muito bom graças também à preparação do Ruben Amorim, o Sporting a passar por uma grande fase, obviamente em termos de goleadora, aos seus adversários, mas é muito fruto também do contágio que o Gyökeres dá. Aliás, o único reparo que se pode dar ao Gyökeres é em determinados jogos, não neste, que estás a ganhar por muitos, mas quando às vezes é necessário segurar a bola e às vezes em momentos finais, se estiveres a ganhar 1-0, é preciso gerir o jogo de outra forma. Mas o Gyökeres não, o Gyökeres leva sempre a bola para a frente, estica sempre o jogo. É uma das coisas que ele vai ter que aprender a gerir mais o jogo em alguns momentos, porque às vezes, obviamente, o Sporting não se quer desequilibrar e a verdade é que podia controlar melhor ali o tempo de jogo quando o Sporting está a ganhar 1-0 em momentos finais. Mas é um pormenor que o Ruben Amorim obviamente poderá trabalhar. Agora, que ele contagia o resto da malta, isso é verdade. O Sporting agora é uma máquina que está com fome de golo. E isso é muito importante, já tínhamos visto noutras épocas, com o Robson, e está aqui o Miguel, eu acho que as equipas do Robson eram sempre assim, era 1, 2 e 3, e portanto não abrandavam, e o meu treinador preferido sempre é o Bobby Robson, e era muito esse estilo de, o adversário já podia estar no chão ferido, mas era preciso matá-lo, e às vezes o Sporting não tinha isso, e o ano passado não tinha, este ano temos, muito fruto também das aquisições, obviamente, do Gyökeres, mas é um Sporting muito forte, muito confiante, no que eu acho que vai ser uma época decidida até à última jornada. Muito entre o Sporting e o Benfica, mas acho que o Porto está completamente dentro do título também. Acho que o Sérgio Conceição agora acertou em cheio no 11, acertou ali na tática e o Porto está mais forte. E, portanto, vai ser aqui uma luta muito, muito equilibrada. Quem errar menos vai ser campeão.
E isso vai fazer aqui toda a diferença. Dar as boas noites ao Miguel. Finalmente, bem-vindo Miguel, obrigada por teres aceito o nosso convite para estares aqui a falar sobre o teu novo livro. E mais do que dizer o título, eu acho que vou falar do subtítulo. E a minha primeira pergunta para ti é: onde é que está a alma do futebol português?
Em primeiro lugar, obrigado por me terem convidado. Já estive aqui antes e sou sempre bem recebido e estou entre amigos. Em segundo lugar, espero que tenham apreciado a minha estratégia para evitar ouvir-vos falar da goleada espantosa de ontem, porque eu sou daqueles que acham que vocês este ano estão realmente muito fortes e são mesmo candidatos sérios a serem campeões. E já falei muito sobre isto com o Varela. É parte da identidade do futebol português também o Sporting estar a lutar por títulos. E isso é uma coisa que se perdeu em alguns momentos, mas nós temos de ter em perspectiva a importância histórica, e se calhar falamos disso mais à frente, que o Sporting tem na sociedade desportiva portuguesa, e que vocês estejam aí também é uma boa notícia, inclusive é para nós, porque eu sou daqueles que acha que os rivais crescem com uns com os outros, e se eles estão bem, isso obriga-nos a melhorar o nosso jogo e vice-versa. Em relação à tua pergunta, eu acho que a alma do futebol português está onde menos se espera. E eu acho que aquilo tem muito a ver com, primeiro, a bolha que nós vivemos, nós que estamos num meio muito fechado, onde se reúnem pessoas que gostam de falar sobre futebol, dentro de uma perspectiva, ainda que exista rivalidade, mas ao mesmo tempo competitividade. Depois há aquela bolha criada pelos meios da comunicação social para vender, fazer cliques, que criam muito ruído, que tentam magnificar muito a parte mais belicista do desporto, que faz muito pouco ou quase nenhum sentido, e que depois é retroalimentada também pelas direções dos clubes, porque encontram nisso munição para se perpetuarem no poder, e isto depois é tudo efeito contágio, e também é um espelho da sociedade em que vivemos. Mas eu acho que a alma do futebol está dentro de cada um de nós, está no adepto. O futebol sem adeptos não existe. Nós vimos isso na época do Covid, era deprimente ver um jogo de futebol naquelas circunstâncias, e obviamente que o modelo de negócio de futebol subsistirá sem o adepto, porque tem o consumidor, que é uma coisa diferente, mas a alma do futebol está no adepto. E a alma do livro está em eu como adepto do futebol português, não adepto só do Futebol Clube do Porto, mas adepto do futebol português, e foi uma ideia que eu comecei a cozinhar quando ainda estava a viver em Espanha, muito por culpa também do Varela, e ele sabe disto, e do João Gonçalves, quando começamos a fazer pitch, e comecei a voltar a falar muito sobre futebol português com portugueses, e sobre as rivalidades, entender como é que o futebol português deve ser contado a quem não é português, porque o livro, ao ser em inglês e ser para o mercado do UK, tem uma dimensão global, digamos assim. Se eu quisesse fazer um livro sobre a história do futebol português para sair em Portugal, primeiro lugar, ou fazia um livro sobre os três grandes, ou nenhuma editora queria pegar nisso, como é óbvio, e isso automaticamente já destirpa muito do que é a essência do futebol português, que é muito mais que os três grandes, apesar do peso inegável que os três grandes têm a todos os níveis. E depois, porque no resto do mundo eles conhecem pouco dos três grandes, por muito que as pessoas se surpreendam, porque realmente não interessa quase a ninguém as nossas pequenas lutas do nosso jardim. Conhecem sobretudo figuras individuais, fosse Eusébio no passado, depois Futre, Figo, até chegar a Mourinho, Cristiano Ronaldo, e agora quem está a jogar na Premier, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, eles vivem mais a individualidade. E o livro é uma mistura das duas coisas, é contar a história das individualidades, é contar a história dos coletivos, neste caso dos clubes, e depois é contar a história do país, porque eu sou daqueles que acha que o futebol é um espelho perfeito quase da sociedade, reflete muitíssimo o que somos. E o livro, obviamente, faz isso, em primeiro lugar, porque é uma road trip. Muitos dos capítulos do livro, e o Varela já o tem e já deve ter visto alguma coisa, sou eu a viajar pelo país a conhecer a realidade diferente que existe, seja o Algarve, no Alentejo, Trás-os-Montes, nas Beiras, no Minho, na Margem Sul, entender o que é que o futebol pertence a essas comunidades, como é que foi desenvolvido, quais foram os seus momentos áureos e onde é que estão agora. E, por outro lado, é também uma viagem no tempo, porque se vai ao passado, ao início de tudo, até ao dia de hoje, não de uma ordem cronológica, mas de uma ordem que possamos entender como é que o nosso Portugal de hoje também é reflexo do futebol. O que é que a música dos anos 80 contribuiu para as vitórias da seleção sub-20 em 89 e 91? Se calhar nada e se calhar tudo, porque é um reflexo da mesma época. Ou a influência africana na nossa maneira de jogar e de ver o jogo e gostar de uma dimensão mais estética, se calhar, do que outros países, porque temos essa matriz do futebol livre e veloz e tecnicista de África desde os anos 40 e 50, quando começámos a receber muitos jogadores do que eram as antigas colónias. Ou o papel que o Brasil tem imenso na nossa sociedade, sobretudo a partir dos anos 80, com as telenovelas, com a música, com o turismo, isso passou tudo para o futebol, só começámos a ter jogadores brasileiros verdadeiramente top. A partir dos anos 80 foi quando chegou toda essa invasão brasileira, portanto isso tudo...
Só me lembro de um, Miguel, só me lembro do Bruno César, assim, top, só me lembro do Bruno César.
Eu continuo à espera da camisola do Bruno César assinada, oferecida pelo Varela, enquanto não receber eu não posso... Não,
e eu continuo à espera que o Castro marque um almoço de picanha com o Bruno César para lhe podermos pedir isso tudo.
Isso foi o topo do futebol brasileiro em Portugal.
Foi, exatamente.
Foi ele de Jardel, não é? Em 2002.
Mesmo. E se não, ontem falámos dele hoje no pós-jogo, à hora do almoço, quando gravamos. Miguel, deixa-me só aproveitar, até porque provavelmente dos três eu tenho convivido mais contigo, não só a gravar, mas também até ainda no outro dia. No outro dia, que já não foi assim há pouco tempo, o Miguel puxou-nos para uma viagem ao passado para falar sobre os Salgueiros. Ouvimos falar sobre os Salgueiros e que foi uma bela viagem ao passado e que aquilo demorou para aí umas 3 horas e de repente uma pessoa nem dava conta do tempo passar, não era? Precisamos lá para aí 1 da manhã, um dia. Aquilo já era um dia da semana, não é? Assim, uma coisa qualquer.
Uma quinta-feira, se não estou aí.
Uma quinta-feira, uma coisa assim. Fui eu, ele, até o Pedro Fragoso dos Matraquilhos e a Márcia, que esteve no canal.
Castro Baldo.
O Castro Valdez.
Infelizmente, eu sou o único que tenho uma camisola de jeito de saber.
O Castro já agora já também só se está com malta da rádio, Miguel. Miguel, mas eu tenho que dizer uma coisa, porque havia aqui pessoas que estavam a perguntar quem era o Miguel. O Miguel, que é curioso, porque o Miguel já deu aqui um toque muito importante e há bocado falou da imprensa tradicional. O Miguel, para quem não conhece, Miguel, quantos livros já escreveste?
Este é o nono.
Nono livro. E só qual foi o anterior este que escreveste? Eu sei qual é, mas qual foi o anterior que escreveste?
O último foi o Cruyff.
Exatamente, a biografia do Cruyff. O Miguel tem 9 livros publicados. Obviamente cá em Portugal, quem o conhece, como estava a dizer, é o meio que gosta absolutamente de futebol e este meio mais fora do tradicional, como ele há pouco disse. Miguel ontem esteve nos Cavani, hoje está aqui no Sporting 160, irá estar certamente noutros meios, mas não está nos meios principais, porque os meios principais são um círculo muito difícil de lá entrar, porque obviamente o Miguel não vende, não é uma pessoa que vá para as televisões falar mal dos adversários, não, e portanto esse lado é mais complicado. Miguel, como é que... Tu há pouco já falaste um bocadinho da essência do livro, que foi... Estavas lá fora, tu tiveste quantos anos em Espanha? 16? Não.
16, 17.
16, 17 anos. Regressaste agora a Portugal... Qual foi aquele momento em que tu percebeste que poderias mesmo escrever este livro e que sentias que faltava algo para falar? Porque na realidade não havia nenhum livro, confirmo, diz-me tu que tens um conhecimento maior sobre a história do futebol português escrito desta forma. Qual foi o momento que fez ali aquele clique e tu disseste, ok, eu estou aqui fora, isso já tu disseste, mas que tu sentiste mesmo, epá, é isto mesmo que eu vou agarrar, desde que alguém obviamente me ajude, porque aí também tiveste, obviamente, a editora por trás, mas onde é que fez aquele clique que tu percebeste que era mesmo o momento exato para escrever uma história sobre o futebol nacional?
Assim, sinceramente, eu sempre quis fazer este livro, ou seja, está um livro que está na minha cabeça há muitíssimo tempo, porque eu sempre gostei das histórias do futebol português. Como adepto de estádio desde 1994, ou seja, já há 30 anos, já viajei pelo país, já vi jogos em muitos sítios, portanto conheço as realidades do país, conheço ir ver futebol fora, não sou um adepto moderno, conheço a história do jogo, as idiosincrasias. Depois, o facto de eu ter começado a fazer livros de quase uma perspectiva macro, livros sobre a história das competições europeias, noites europeias, sobre os estádios mundiais, sonhos dourados, as histórias europeias, sonhos de leão, foi baixando um conceito micro. Passei de estar concentrado mais no mundo a querer vir para a minha realidade, que é a realidade portuguesa neste caso. E o facto de voltar a viver em Portugal e de estar cá fisicamente dava-me facilidade, porque como eu te disse, como é um livro que implica viagens, implica contacto, implica sentir as pessoas, não fazia sentido fazer esse livro escrito desde fora. Era preciso estar aqui. Era preciso ir a Setúbal, era preciso ir a Paços de Ferreira, era preciso ir ao Algarve, era preciso passar pela Estrada Nacional 2, era preciso essa experiência, essa vivência. E a partir do que eu decidi, durante muitos anos, é que achava que o livro podia sair em português, na minha ilusão de que haveria ainda um nicho suficiente interessado num livro deste estilo, e à medida que foi passando os anos, e nós vivemos essa experiência com o Fever Pitch, e fomos percebendo que realmente éramos um oásis, e que esse oásis no mundo literário também não fazia sentido, porque nenhuma editora estava disposta a aceitar. Aliás, eu até vou contar aqui uma inconfidência, sem citar o nome. Havia uma editora espanhola que estava interessada em editar este livro, que vai ser em inglês, que saiu em inglês, em espanhol e em português, porque era uma editora que tinha presença em Portugal e em Espanha. Mas essa editora, para que o livro saísse em Espanha, tinha de ser em Portugal. Tinha de haver uma conversa entre as duas partes dessa editora que chegassem a um mútuo acordo. A espanhola, que isto é um livro sobre o português, portanto aos espanhóis devia interessar muito pouco, apostou tudo para o livro sair. A editora portuguesa negou-se a editar o livro cá. Portanto, supostamente o argumento que me foi transmitido é que sentiam que não tinha mercado para um livro assim. Portanto, isso é a nossa realidade. E foi aí que eu percebi que este livro não podia ser escrito em português. E se não podia ser escrito em português, tinha de ser escrito em inglês, porque é o único mercado global que gosta destas histórias, que gosta de entender o futebol desta maneira. E eu já tinha escrito livros em português, já tinha escrito livros em castelhano. E era um desafio escrever um livro em inglês. Acho que não há nenhum autor português que tenha escrito livros originais em três idiomas diferentes, quase não há autores portugueses que tenham publicado livros no estrangeiro num só idioma, quanto mais em dois. É difícil fazer um livro na tua terceira língua, e, portanto ia ser uma tarefa muito exigente, mas também senti que tinha essa capacidade e a Pitch acreditou no projeto desde o início, e o livro escreveu-se relativamente rápido. Eu demorei 3 ou 4 meses a escrever o livro, foi mais a parte das viagens e do agregar do conhecimento e das experiências do que depois plasmá-lo em escrita, porque depois a história conta-se sozinha. Não é um livro muito grande, são cerca de 300 páginas, mas é um livro muito contextual, e o Varela pode exemplificar isso, porque tens um capítulo dedicado só ao Vale do Ave, porque é uma história que eu acho que é importante contar, e tens um capítulo dedicado à margem sul do distrito de Setúbal, porque também tiveram um momento em que eram provavelmente o núcleo
Barreirense,
mais
importante, não é? Barreirense, CUF.
É? Barreirense, CUF, o próprio Vitória Futebol Clube, todos os jogadores que cresceram ali, o Futre, o Figo, o Bento, toda aquela geração, depois aquela dimensão de como é que jogamos com os grandes, porque nós somos adeptos de clubes grandes, somos parte da esmagadora maioria da população, mas este é um livro global, portanto... Eu podia ter feito um capítulo para cada um dos grandes, durante muito tempo pensei nisso, ter um capítulo para Benfica, um capítulo para Sporting, um capítulo para Porto, e depois achei que era mais entretido fazê-los um capítulo dos três, chamado Game of Thrones, porque realmente é aquilo que nós andamos a fazer há mais de 100 anos, que é lutar por um trono fictício, certo. E cada um já teve um momento de apogeu em que era a força dominante e o outro estava na modo baixo, mas isto já deu voltas por todos os lados, portanto realmente acho que é um símil interessante. E a ideia de depois poder ter espaço, não ocupando tanta narrativa oficialista com os grandes, e ter espaço para contar a história dos Salgueiros e do Casa Pia e da Académica e das Ilhas, porque é que não puderam competir com as equipas do continente durante 40 anos, que foi devido a uma decisão política de Salazar, devido a uma revolta que houve republicana nos anos 30, e muito pouca gente sabe isto, que castigaram os clubes da Madeira e também por arrastre dos Açores a não poder competir com as equipas do continente. Aliás, as equipas da Madeira e dos Açores, para participar na Taça de Portugal, que era a única competição em que estavam autorizados a participar, tinham de jogar entre eles, escolher uma equipa, e essa equipa tinha de ir para Lisboa jogar contra os do continente. não se permitia que as equipas do continente viajassem nem que houvesse esse tipo de viagens. Mesmo quando já havia condições para o fazer, era um castigo político. Portanto, essas histórias não se falam em Portugal porque não envolve Benfica, Porto e Sporting, portanto claro, não interessam. Mas para as pessoas da Madeira são importantes. Igual que para as pessoas do Alentejo é importante conhecer a história do Elvas dos anos 50 e a história do Campo Meirense nos anos 90, que nós, alguns de nós se lembram, a Mariana não, porque tem 18 anos.
Eu lembro.
Mas nós que temos uma certa idade,
não, ainda mas nos lembramos do Campo
Meirense. É verdade. E também me lembro um bocado do Elvas.
E, obviamente,
o Elvas também me lembro.
O Elvas também, claro.
Sim, sim, o Elvas teve nos anos 50 e depois nos anos 80 também uma passagem mais curta, mas
uma
nos anos 50
mais pequena,
o Elvas
sim.
teve um jogador, o Patalino, que o Real Madrid queria contratar e ele recusou-se a jogar para o Real Madrid porque isso significava ficar longe da família. Isso podia significar o Patalino vir a jogar com o Di Stéfano, preferiu ir jogar para Évora, que estava mais perto de Elvas, do que para Madrid. E isso é uma história riquíssima.
Esta história soubeu no Fever Pitch. O Miguel claro. Fazia isto com facilidade no Fever Pitch, porque o Miguel sempre, no final de cada programa, quando nós gravávamos no tempo do Covid, trazia sempre...
uma história.
Ou um clube, ou uma história. Era o momento que era um clube, não era, Miguel? Trazia sempre um clube.
Sim, sim, um galhardete.
Falávamos um bocadinho sobre um galhardete e o clube. Além do Miguel ter uma enorme coleção de camisolas e galhardetes. E, obviamente, livros. Eu nem vos digo a capacidade do Miguel de leitura e de escrita. Porque o Miguel disse aí uma coisa muito importante. Miguel, tu há pouco disseste que demoraste 4 meses a escrever o livro. Ora bem, escrever o livro em 4 meses implica que tu, na prática, tens muita coisa na cabeça pronta a sair logo. Por isso, e o que não me espanta, porque... a capacidade de leitura que tu tens é inacreditável, e isso eu já testei pela quantidade de livros que tu lês relativamente ao futebol. E para quem não sabe, eu, o Miguel, já disse há bocado, a Pitch Publishing, que foi quem publicou, quem está a publicar este livro. Já agora, como é que, se quiseres só contar aqui um bocadinho, porque muitas vezes, não, como tu disseste aqui, há muito pouco conhecimento de editoras, de quem domina um bocadinho este mercado. Como é que te surgiu aqui o convite da Pitch, ou como é que tu trabalhaste esta parte para ser publicado pela Pitch Publishing? Que quem não conhecer, visite o site deles, porque tem uma quantidade incrível de livros de futebol, obviamente.
Sim, eu diria que a Penguin tem um catálogo gigantesco de tudo. Penguin é brutal, mas a nível de desporto, acho que agora mesmo não há uma editora mundial como a Pitch. A quantidade e a qualidade de produção de livros anual é brutal, e estar a trabalhar com eles, obviamente, que é uma honra e um orgulho muito grande. Tal como era quando eu, em Espanha, publiquei com a Panenka, por exemplo, que também é outra editora que tem muito prestígio. A questão é precisamente essa. Eu, como tu dizias há pouco tempo, que há gente em Portugal que não me conhece, porque em Portugal, se não vais à televisão, não és conhecido, e as pessoas funcionam nessa dinâmica. Mas eu, felizmente, lá fora sou relativamente bastante conhecido, tanto no mercado latino, Brasil, Argentina, Espanha, e depois isso acaba por passar para outras realidades. E conhecendo alguns autores que tinham já publicado com a Pitch, porque, por exemplo, para este livro, há contribuições do Simon Cooper, há contribuições do Sid Lowe, ou seja, são pessoas que eu conheço e que são amigas, Marty Paradnau, são pessoas que estão, digamos, na nata do mundo editorial, e falando com eles sobre a possibilidade de sair este livro, foi-me recomendado falar com a Pitch diretamente. E o Chris Lee, por exemplo, que foi um autor que escreveu também sobre o futebol português no livro dele, The Defiant, falámos na altura sobre a Académica, aquela final mítica da Taça de Portugal de 69, e ele tinha acabado de publicar esse livro com a Pitch e introduziu-me. E eles gostaram da ideia de trabalhar com alguém que eles sabiam que controlava muitíssimo o futebol português, o futebol ibérico, sabiam todo o meu historial de livros publicados e, portanto, sabiam que não era um escritor novato, digamos assim, um rookie. E foi muito fácil apresentar-lhes o projeto, aquilo foi aceito. Passado 2 meses, temos começado a negociar, e a ideia era que o livro saísse em 2024, precisamente para comemorar os 20 anos do Euro 2004 e também comemorar os 20 anos da vitória do Porto na Champions League, que é a última equipa fora do top 4 a ganhar uma Liga dos Campeões, e também da chegada de Mourinho à Premier League, que também foi uma revolução em si mesma, e que de certa maneira também abriu a porta de Portugal lá fora, sobretudo em Inglaterra.
Até Miguel, mais do que a chegada do Cristiano Ronaldo. Deixa-me fazer uma pergunta, eu ainda não tenho um livro, portanto tenho que fazer aqui, aproveitar a pergunta. Há algum capítulo sobre a seleção portuguesa?
Sim, o último capítulo, o Varela até tem aí o livro e pode dizer os capítulos que são, porque isso não é segredo. O último capítulo chama-se Agonia e o Êxtase, traduzido assim livremente, que é exatamente
já percebi
a história da seleção.
Agonia e Êxtase, já percebi.
Porque... E tem fotos, Miguel, já confirmei as fotos no livro em Kindle. Atenção, eu comprei hoje o livro em Kindle, porque assim já tenho o livro, porque para encomendar pela Bertrand, por exemplo, que eu já pusei o link, ou pela Amazon Espanhola, ou pela Amazon Inglesa, o livro demora um bocadinho mais tempo a chegar... Já sabem como é que estas coisas são, mas que é importação, obviamente. Eu comprei-o em Kindle porque, porque já o tenho, e assim já tenho aqui no livro, e tenho aqui esses 14 capítulos, e já confirmei, Miguel, tenho as fotos no final, que já estive a ver também, e dizer só também aqui uma coisa, e hei de comprar o livro físico, porque obviamente quero que o Miguel assine, que é para depois, quando ele for muito rico, eu poder vender aqui no eBay, na prática é sobre...
E para apoiar o teu sofá, enquanto assim chega esse momento, não é?
Exatamente, e se calhar com esse dinheiro ainda consigo comprar uma parte do Sporting quando eles venderem a um sócio minoritário.
Muito bem, Miguel, já agora mais uma pergunta. Imagina, quem não conhecesse, obviamente, aqui o futebol português, porque o mercado português, e tu tens toda a razão, é muito curto, percebo isso perfeitamente. Tens o mercado brasileiro, e agora fizeram uma pergunta no chat muito interessante, se o livro fosse em português, se achas que teria sucesso no Brasil? Portanto, deixo-te essa pergunta para pensares e para responderes mais daqui a pouco. Mas qual foi o primeiro feedback que tiveste, por exemplo, dos ingleses? Os ingleses amam futebol. Portanto, mais de clubes e tudo, eles amam futebol e como disseste, eles gostam mais das individualidades. Portanto, se falares com um escocês, ele vai-te falar do Jorge Cadete, se vais falar, pronto, há aqui, vais falar com franceses, vão-te se calhar falar também do Chalana, que passou por lá, por Bordeaux. Portanto, do Pauleta, portanto, há aqui esse...
É mais do meu tempo.
É mais do teu tempo, Pauleta, é verdade. Qual é o feeling deles terem do futebol português? Porque eles sabem que nós sempre produzimos grandes jogadores, não é? E agora também produzimos grandes treinadores. Que eu acho que isso também veio modificar um bocadinho o jogo, não é?
Aliás, um dos capítulos chama-se Mister, também é precisamente dedicado só aos treinadores. Ou seja, apanha da maneira como é que os nossos treinadores primeiro foram influenciados pelos de fora. Porque até os anos 80... 85% dos treinadores campeões nacionais eram estrangeiros, seja húngaros, ingleses, brasileiros. O treinador português começa a crescer a partir dos anos 80, com a escola da periodização tática, com os ensinamentos do Manuel Sérgio, de Vítor Frato, sobretudo, com a influência que deixou o Pedroto, depois também o Tony, depois o Arthur Jorge, isso foi-se expandindo. E agora somos exportadores de talento. Agora nós colonizamos o Brasil, depois temos...
Bicampeões brasileiros, né? Palmeiras.
Exatamente, colonizámos o Brasil e a nível europeu temos treinadores excelentes em diferentes posições e com carreiras brutais. Os ingleses, sobretudo, gostam de boas histórias. Mais do que clubes ou individuais, eles gostam de uma boa história. Se tu contas ao inglês a história, por exemplo, do Boa Vista ou do Belenenses, interessa-lhes mais do que falar do Porto, Benfica e do Sporting.
Claro.
Eles sabem quem são o Porto, Benfica e o Sporting, respeitam, sabem identificar, por exemplo, os mais veteranos lembram-se do Benfica do Eusébio, deixou uma marca profunda na realidade britânica. Claro. Era uma equipa altamente respeitada, até porque jogou lá muitas vezes, jogou uma final europeia contra o Manchester United, e esse Benfica ficou. Sabem perfeitamente quem é o Sporting, pelo Cristiano Ronaldo, sobretudo, pelo jogo da apresentação de Alvalade e como isso depois levou a criar o mito Cristiano. Sabem quem é o Porto também pelo Mourinho e pelos êxitos que o Porto teve. Mas eles verdadeiramente o que gostam é, conta-me uma boa história. E a ideia deste livro também é isso, é contar histórias. Cada capítulo vai contando várias histórias. Por exemplo, é um livro sobre futebol português em que aparece o Tom Madeira. Tom Madeira não existe.
Não, verdadeiro.
Mas é uma ótima história, porque é um reflexo também do que nós somos.
Eu acho que é das melhores histórias do FM, o Tom Madeira, do CM.
Por isso, exatamente. E para eles é um mito. Aliás, há um clube de futebol em Inglaterra chamado Tom Madeira FC, um clube de futebol amador, porque as pessoas abraçaram esse mito. E há muita gente que nem sequer sabia que era português. E não sabia como é que ele apareceu no jogo. E estamos a falar de uma lenda autêntica do mundo virtual. Portanto, tu conta-lhe boas histórias e eles querem saber se é português, se é albanês, se é cipriota, se é do Bangladesh. Que eles gostam é dessa dimensão. E é isso que nós não gostamos cá. Porque se tu vais a uma livraria portuguesa, só tens livros oficiais, com narrativas oficiais, que é para nós, como adeptos, propagarmos a dimensão oficial, e tens biografias que quase sempre são feitas com a conivência do protagonista e, portanto, são edulcoradas. Nunca vai ser aquela biografia nua e crua que tu só podes escrever se tiveres um distanciamento do biografado. Se vais fazer em companhia do biografado, obviamente que o produto vai ser relações públicas, não vai ser uma biografia a sério. E isso é o que nós consumimos como leitores, ou pelo menos é aquilo que as editoras portuguesas acham que nós consumimos. Eu fiz uma aposta com a minha editora e disse-lhe que este livro vai vender muito bem em Portugal, precisamente porque, em primeiro lugar, os portugueses não têm uma limitação linguística com o inglês, que é coisa que outros países da Europa sim têm. Exatamente. Um espanhol custa-lhe mais comprar um livro em inglês do que um português.
Espanhol muito.
E depois, como nós temos tão pouca gente cá a acreditar em nós, no nosso bom lado, que apareça alguém com um livro deste estilo, vai gerar muita curiosidade. Vai haver curiosidade clubística, o que é que este portista fala do meu clube, vai haver a curiosidade das histórias, vai haver a curiosidade de pensarem muitos até que o autor nem sequer é português e o que é que andam a dizer lá fora sobre o futebol português, vai haver um pouco disso tudo. Eu acho que o livro cá vai vender relativamente bem, e foi uma aposta que eu fiz com a editora, mas cá nunca vai haver esse interesse. E isso que nos diferencia dos espanhóis, a literatura espanhola também está a crescer muitíssimo, dos ingleses, obviamente, que é uma outra dimensão, mas também se vais à Itália ou à França e passas por uma livraria, a parte desportiva não é gigantesca, mas tem uma presença. Tu vais à FNAC, vais à Bertrand, e que encontres cinco ou seis livros de desporto ou de futebol, já é muito, e provavelmente são todos os livros oficiais dos clubes. E isso aí é uma dimensão real. E já agora, Varela, tu que viste que o livro já tem as fotografias, porque eu ainda não vi a versão em Kindle, podes dizer qual é a fotografia que está lá associada ao Sporting?
Por favor. É dos adeptos. Onde tu dizes que o Sporting ganhou, nos últimos 40 anos, 3 títulos, e que os adeptos são a marca de grande força, mesmo com a parte social e elitista, mas que os adeptos têm sido o grande suporte. É a foto de uma bancada, penso que em Alvalade, dos adeptos a ostentarem os cascóis, já tive a ver aqui as várias fotos.
Era aí onde eu queria ir. Essa foto foi escolhida a pensar em vocês, sobretudo em ti, porque realmente o Sporting é grande, foi grande e será grande por causa dos adeptos. Aliás, é uma coisa que é comum aos três clubes. Mas se tu estás dois períodos da tua história, 18 anos sem ser campeão nacional, quando antes estavas habituado a sê-lo com grande regularidade, e continuas a meter mais de 30 mil pessoas no estádio com regularidade, é porque tu existes graças aos adeptos. E certo. A narrativa do Porto dos últimos 40 anos é triunfos, é títulos, é avassalador, o domínio a nível de campeonatos, taças, provas europeias. O Benfica também tem essa dimensão histórica. Mas o Sporting, que até aos anos 50 também assentou a sua lenda à base de títulos, os últimos 50 anos a lenda do Sporting são os adeptos. E isso foi uma homenagem que eu também quis fazer, tanto aos adeptos de Sporting como a essa dimensão e importância que o adepto tem em Portugal. E acho que tinha de ser plasmada visualmente, à parte de estar escrito no texto, e há intervenções do Varela também nesse capítulo. Portanto, também
esse é o pior momento do teu livro, já sabes disso, não é? O pior momento do teu livro é o momento em que tu me citas, claramente. Está tudo mal nesse momento que tu... e tu há pouco disseste, eu ia falar disso porque tu... há pouco, tu tens uma parte final do livro, que, claro que qualquer pessoa, e eu fiz isso, fui procurar as partes que tu já me tinhas dito e que, em que estava lá, e há pouco estava a ver isso até com o João Gonçalves e contigo, estávamos a falar disso, e tu citas aqui algumas das pessoas que tiveram, que foram importantes para a construção do livro, como o caso do Miguel Quintana, como falaste há bocado, o Cid Lobo, o Martim Pernal, o Rui Miguel Tovar, o Vítor Canedo, o Pedro Fragoso e o Rui Silva do Matraquilhos, que fazem um trabalho absolutamente inacreditável aqui em Portugal, também em prol da história do futebol português e internacional, o João Tibério também, o António Tadeu, o Braço Assunção, o João Nuno Coelho, que até nos convidou e tu já lá estiveste. Aliás, eu há bocado até, tu não estavas aqui, até brinquei com isso quando te introduzi, que eu não conhecia ninguém que tivesse a capacidade de contar história de futebol nacional e internacional como tu, e lembro-me de ter, e até dei o exemplo, quando até o Rui Miguel Tovar diz que não conhecia aquilo porque foi o Miguel que levou, eu penso que foi um gol qualquer que tu levaste ao Ludopédio,
a camisola do guarda-redes do Panathinaikos naquela Taça dos Campeões de 71.
O que é que era? Era a camisola do guarda-redes?
Do guarda-redes do Panathinaikos, que era a camisola do guarda-redes da seleção espanhola, e ele foi jogar na altura a final com essa camisola porque achava que lhe ia dar sorte, porque o Iribar era considerado um dos melhores do mundo na altura.
Isso do golo ao Varela, isso fui eu que dei, foi o golo do Domingues em Inglaterra, que o Tovar não conhecia.
Tu também fizeste, exatamente, fizeste golo, exatamente, e ele falou disso. E portanto, há aqui muita gente, que tu, depois tu ainda citas mais, o Rui Abreu, Sérgio Pizzo, Alexandre Ribeiro, Miguel Salazar, Filipe Davilés, Pedro Barata, Aires Gouveia, o Sérgio Ingraça, depois, claro, vem o João Gonçalves e venho eu, e depois também vem a malta dos Cavani.
Miguel, agora estava a deu uma foi o perfil.
Sim. Ah, sim, exatamente, o golo. Miguel, já agora, estas pessoas que tu citaste, e tu há pouco disseste aqui uma coisa muito importante, que é em Espanha, obviamente, as pessoas conhecem, sabem quem tu és, e ainda tiveste mais recentemente a biografia do Cruyff, que foi escrita por ti. Na altura foi para pela Panenka, certo? Ou não? Foi.
Do Cruyff foi no Brasil, na Panenka foi os Sonhos da Leura, que é a história
europeia. Panenka foi? Ok. Exato, estava a confundir a outra Brasil, é que foi a Cruyff. Que importância é que têm estas pessoas, não digo o João Gonçalves e eu, que isso não interessa para nada, mas historicamente estas pessoas que tu falas aqui, o que é que aquilo acabou por... O que é que contribui para aumentar o teu... Não só porque tu já tens um conhecimento vastíssimo, obviamente, para escrever o livro, mas o que é que acabou por ser importante estas pessoas que tu falas aqui e que tu, no final, obviamente, agradeces para a escrita deste livro, em que é que isso acaba por ser também um ponto importante para tu teres escrito quando escreveste este livro?
É assim, tu, a tua importância foi absolutamente nenhuma, é sério, sabes? Que eu por lá fui obrigado, porque sei, eu sou chantageado diariamente exatamente. Por ti.
Claro.
Mas em relação às outras pessoas, obviamente que é importante, sim. Porque quando tu escreves um livro desta natureza e desta magnitude, tu podes fazer duas coisas. Ou fazes o livro tu sozinho e o livro vai ter só a tua visão, pode ser boa, certo. Pode ser má, mas nenhum de nós, por muito conhecimento que tenhamos, somos omniscientes. Ou então juntas a visão de pessoas que realmente sabem algo sobre isso, mais do que tu, ou pelo menos uma abordagem diferente da tua. Portanto, obviamente, quando eu falo do capítulo do Cristiano Ronaldo, que tem um capítulo só para ele, que é o número 7, como é óbvio, e falo sobre a etapa dele no Real Madrid, é super interessante trazer aqui a opinião de jornalistas espanhóis, como é o caso do Miguel Quintana, do Sid Lowe, que é o correspondente do Guardian, que estava lá e que escreveu um livro sobre a realidade da Real Madrid-Barcelona, e do Martí Pararnau, que é o biógrafo do Pep Guardiola. Ou seja, eu posso saber muito, eu estava lá, inclusive, eu vivi aquilo, portanto a minha abordagem não é muito diferente, mas eles são profissionais disto, e eles podem dar esse ponto. Quando eu falo sobre o papel do Mourinho em Barcelona como treinador adjunto e depois da etapa do treinador, e tens o Simon Cooper, que acabou de escrever uma obra brutal sobre a história recente do Barcelona, obviamente que é importante ouvi-lo. Quando eu vou falar sobre o futebol nas ilhas, e o Alexandre Ribeiro, que é jornalista do 00, é dos Açores e vive lá e conhece aquela realidade, e o Aires Gouveia, que é colaborador do Brinco Batista e do Benfica FM, que é madeirense e que também conhece aquela realidade, obviamente que a visão deles vai ser muito superior à minha. Quando falamos, por exemplo, com o João Gonçalves, à parte da dimensão do Benfica, foi importante também para falar daquilo que é um cavalo de batalha dele, que são as assistências e como é a nossa realidade do nosso futebol no dia-a-dia, na organização das competições. Ou seja, são pessoas que eu considero que são especialistas naquilo que falaram e na visão que deram, mas ao mesmo tempo são pessoas que lá fora, e isto, repito, é um livro global, vão ser altamente respeitadas, e a maior parte em Portugal não são, porque não entram no tal círculo mediático, não estão na CMTV, não estão nos programas da RTP, quase nenhum deles, está o Tadeia, que é o comentador mais longevo da Seleção Nacional, mas também está porque o trabalho que ele tem feito no Substack é de uma riqueza brutal, sim. E eu também acho que não tenho o mérito que ele devia ter. De certa maneira, sem me querer pôr uma medalha, eu quis internacionalizar estas pessoas, porque eu sei que quando este livro for lido pelo Jonathan Wilson, ou quando for lido pelo Simon Cooper, ou por pessoas que estão no Reino Unido, e algum dia tiverem a necessidade de ter mais informação sobre algo, eles vão contactar estas pessoas, porque é assim que funciona. Da maneira que eu já fui contactado como autor, por outros autores, porque sabiam que eu dominava o assunto A, B, C ou D. E isso é um ciclo que funciona. E eu acho que às vezes também temos de ser agradecidos e positivistas na vida. E estas pessoas, para mim, dão uma dimensão muito positiva ao futebol. Uma abordagem positivista e de saudável na forma como abordam o jogo e a rivalidade. E, portanto, também merecem ter esse reconhecimento, não só por estarem no livro, obviamente porque entendo que o que vão dar ao livro é bom, Não estão lá por estar, mas depois para que também lá fora se saiba que nós não somos a CMTV, nós não somos o Fora de Jogo, nós não somos o Rui Santos. Isso funciona cá. Rui Santos lá fora não é ninguém. Cá pode ter uma audiência bestial, mas lá fora ninguém quer saber dessas pequenas guerrinhas. Agora, vão estar muito interessados em saber o que é que o António Tadeia tem para dizer sobre a seleção, vão estar muito interessados em saber o que é que o João Gonçalves tem a dizer sobre as assistências e vão estar mais ou menos interessados para saber o que é que tens a dizer sobre o Sporting.
Não, eu li isso muito pouco. Eu acho que escolheste muito mal sobre o Sporting, mas pronto, não quiseste me escolher a mim, o problema aí já é mesmo teu. Miguel, já sabes qual vai ser o teu próximo livro?
Já.
Já? Ótimo. Bem me parecia que a resposta seria.
Olha, aproveitando aqui a deixa, vamos pegar aqui numa pergunta que temos para o Miguel. Do João Nuno Costa. Boa noite a todos, parabéns ao Miguel pelo livro. A pergunta para ele é: qual é que foi o maior desafio na escrita da obra?
Um grande abraço ao João Nuno, que é amigo, e a resposta é muito fácil, é: o que é que vou deixar de fora? O que é que não entra? Porque a história é tão rica. E depois nós temos a tendência de nos menosprezarmos, muitíssimo, somos muito críticos com a nossa realidade, o de lá fora é o melhor, o de lá fora é que é bom. E depois eu quero escrever um livro em que tem 300 páginas e eu gostaria que tivesse 600, porque ficaram tantas coisas por contar. Ou coisas que foram contadas mais superficialmente do que eu queria. Mas não há espaço para tudo e tens de ser seletivo. Gostava muito de ter falado mais, por exemplo, sobre o Beira-Mar, que é um clube que foi a duas finais da Taça de Portugal, que está agora numa situação muito complicada, mas que durante uns tempos...
Grande Abel Gani.
Abel Gani. Foi muito importante, desde o Abel Gani, o Dino, e o até Dino. O Ricardo Sousa e o Fari. Essa geração
e o central, o Diniz.
O Diniz, exatamente. Isso. O Sandokan. Essa geração do Mário Duarte se calhar merecia ter tido mais espaço na história, ou do próprio Estrela da Amadora, ou pegar em nomes mais antigos, que já foram completamente esquecidos, porque são pré-televisão, mas que também tiveram um papel muito importante. Se calhar o capítulo sobre os grandes ter mais histórias ainda, porque temos uma história riquíssima cada um dos três clubes, e portanto isso também valia a pena ser contado. E eu, obviamente, quando acabo de escrever o livro, começo-me a arrepender de coisas que não meti, por isso é que eu detesto reler os meus livros, porque começo logo a dizer, devia ter falado sobre isto, devia ter adicionado isto, e o mais importante é saber também parar, e saber que afinal não podes contar tudo de uma vez. Por isso é que há livros que merecem revisões, ou takes dois, digamos assim, mas sobretudo essa foi a parte mais complicada.
Oh Miguel, deixa-me fazer uma pergunta mais emocional. Tu quando escreves estas histórias e obviamente estudas e vais ao terreno, não é? Depois não ficas um bocadinho apaixonado por esses clubes também? Sabes que o que acontece muitas vezes quando vou por esse mundo mais interior e conheço aqueles clubes do interior e vou ao campo, gosto de visitar aqueles campos de terra, aqueles campos abandonados, depois gosto de saber um bocadinho sobre a história. Eu fico sempre um bocadinho apaixonado por esses clubes. Não te acontece o mesmo?
Não só me acontece o mesmo com esses clubes, como eu tenho um problema muito grande. Eu sou fanático pelo Futebol Clube Porto, ou seja, eu sou sócio desde 94, vejo sócio do lugar anual desde 94, portanto são muitos anos, muitas viagens, muitos jogos. Mas quanto eu mais sei sobre a história do Sporting do Benfica, mais respeito o Sporting do Benfica. Eu, a cultura do ódio comigo não entra, e o Varela sabe disto perfeitamente, porque já falámos milhões de vezes sobre isto. A história dos clubes é tão rica, tão grande, tão boa, que tu encontrares pontos negativos só para te sentires melhor contigo e levares o teu clube, para mim é um erro crasso. E obviamente que eu, quando faço um livro assim e adentro-me mais na realidade do Campo Meirense, ou de Santa Clara, ou dos Chaves, eu, se fosse rico, tinha uma camisola a todos os clubes do futebol português, porque todos eles com algo. Há uma coisa, por exemplo, que eu faço, que é uma espécie de hobby, que é... Vou fazer um save com o Football Manager com esse clube, porque achei piada, porque gostei da história, e faço isso a nível europeu muitas vezes. Agora, por exemplo, estou a fazer um com o Everton, porque acho muita piada uma equipa que começa com menos 10 pontos, que nos anos 80 o Everton foi o grande instigador da criação da Premier League. Era considerado parte da elite do futebol mundial, era campeão inglês com alguma regularidade, e hoje em dia é um clube que ninguém associa a títulos nem a vitórias, e também não foi comprado por nenhum país árabe para estar aí agora a lutar por honras. Mas era um clube mítico, sabe? Jogava lá o Gary Lineker e o Kevin Sheedy e outros grandes jogadores dessa geração. Obviamente que isso me faz ganhar carinho. E sobre os jogadores, e sobre os treinadores, e sobre o perfil da
época. E o Miguel tinha o estádio mais mítico da Premier League, o Goodison Park, para mim.
Vai desaparecer daqui a pouco
tempo. Vai desaparecer agora, exatamente.
Mas sim, e mais uma vez, começava há pouco a falar, tanto que é isto, mas estava a falar sobre o Sporting e o peso dos adeptos. Quando conheces a história do vosso clube, é impossível não ter muito carinho por muitas das coisas que o Sporting fez ao longo do tempo, e das equipas que teve, e dos jogadores que teve, e de episódios históricos, mesmo sendo rival. Eu acho isso muito complicado. E eu aprendi também uma coisa muito importante, que é: a vida vai-te dando paixões, mas vai-te dando amizades. Quando tu vês os teus amigos felizes, parte de ti devia estar feliz. E aquelas pessoas que vivem numa bolha e que só têm amigos de uma cor clubística ou de uma cor partidária, e que então só estão bem quando eles ganham, porque todos à volta dele ganham, têm para mim uma existência muito pobre. Eu tenho amigos, felizmente, de todas as cores. E, por exemplo, quando o Sporting foi campeão, eu alegrei muitíssimo pelo Varela e disse-lhe: foi contra nós, não queria, obviamente. Quero ganhar todos os jogos 10-0 e quero que vocês percam 10-0 todos os jogos quando o apito inicial dá, mas não consigo não ficar feliz porque os meus amigos estão felizes, sobretudo num momento tão histórico e tão épico, convém não ser todos os anos. Mas, percebes? Ou seja,
claro,
não é só a parte emocional que eu já também trazia de adepto, porque lá está, para mim escrever sobre o futebol português é escrever sobre o meu pai, sobre o meu avô, escrever sobre o meu tio, é escrever sobre todas as pessoas com quem eu fui ao futebol desde os anos 90, e eu vi um Porto Tirsense em Santo Tirso em 1992 para a Taça de Portugal, ou seja, esse tipo de coisas, tu revives a tua própria infância, a tua adolescência, a tua vida, e se calhar equipas que hoje em dia já não estão na primeira divisão, há um capítulo que é só dedicado a elas, chama-se Alive and Kicking, que é só equipas que já foram grandes e que agora não estão no seu melhor momento, ou equipas que conseguiram renascer, mas à custa de muito sofrimento, casos do Casa Pia, agora está a acontecer com a União de Leiria na segunda divisão, com o Estrela da Amadora, apesar do renascimento um pouco fictício, mas são histórias que te fazem sempre sentir em algum momento tu gostaste daquele clube, gostaste daquela camisola, gostaste daquele emblema, gostaste daquele estádio. Isso é inevitável.
Olha, Miguel, deixa-me fazer aqui uma derivação, um passo aqui de... Pá, eu ia dizer um passo de Ullmann, mas como é esportista, pronto, vou fazer um passo de PP para as eleições no Futebol Clube Porto. Isto porque nós somos catedráticos em eleições, como tu sabes, e Assembleias Gerais.
Se precisas de ajuda,
a escrever um livro sobre Assembleias Gerais e eleições.
Qualquer coisa, estás à vontade.
Pá, não vás a mais nenhum clube, vem ao Sporting e nós damos-te aqui um mestrado disso. E como tu sabes, eu moro aqui, e um dia devíamos estar juntos, eu vou-te mostrar aqui a quantidade de cartões de sócio de pequenos clubes e grandes clubes da cidade do Porto que o meu bisavô tinha. Tenho todo o gosto em te mostrar, que acho que vai fazer sentido para tu veres aquilo, porque o meu avô era um bocadinho aquilo que tu és, porque ele era sócio de todos os clubes da cidade do Porto, só para tu veres. E portanto, como era sócio de todos os clubes da cidade do Porto, adorava todos os clubes da cidade do Porto, tinha os cartões de todos os clubes da cidade do Porto. Desde o Académico, que tem um papel fundamental no futebol, foi o primeiro estádio a nível europeu, ou com capacidade para jogar nos campeonatos europeus.
Estádio Lima.
Estádio Lima, exatamente, ali no Lima 5, para quem conhece a cidade do Porto. E para te dizer isto, sabes que eu tenho muita família do Futebol Clube Porto, portanto, tenho um familiar que recebeu um Dragão de Ouro este ano. E
foi
portanto,
este ano, não é?
Foi receber este ano, sim, na Casa do Porto.
Este ano, 2023.
Sim, sim, exatamente.
Sim, este último ano em que entregaram os prémios.
Exatamente, a Casa do Porto, Futebol Clube, a Casa do Porto de Rio Tinto recebeu o Dragão de Ouro e o meu cunhado é presidente da Casa do Porto. Portanto, vi em loco e tive a oportunidade de ver o mesmo que é um Dragão de Ouro bem de perto no Natal. Estive lá a ver realmente a peça. E deixa-me te fazer uma pergunta, porque os adeptos do Porto não estavam habituados a ter esta possibilidade do Pinto da Costa perder as eleições. Há uma possibilidade de ganhar, grande, digo-te já, mas também de perder muito grande. E, portanto, aqui, pela primeira vez, eu acho que os adeptos do Futebol Clube Porto estão a sentir que vão verdadeiramente ter eleições. Portanto, tudo o que houve para trás, quanto a mim, são eleições onde já sabia à partida quem ia vencer.
Quem era o vencedor.
Quem era o vencedor. E agora têm essa dicotomia em que sabem que pode ganhar um ou outro. Ou seja, manter o que está, e atenção à gratidão e a tudo que o presidente do Futebol Clube Porto fez pelo clube. Obviamente, isso acho que todos os adeptos do Porto têm essa noção. E agora, uma tentativa de mudança face ao que tem acontecido, à estagnação, aos problemas financeiros, etc, etc. Eu queria te perguntar como adepto, como é que tu sentes isso? E desde já dizer-te que vocês têm até o sistema eleitoral mais justo de todos, mais democrático, não é? Porque é um sócio e um voto. Porque se fosse no Sporting, o Pinto da Costa ganhava de olhos fechados, digo-te já.
Ah, isso era certinho. Com as casas a votar e não sei o que mais acabou.
E Benfica também, exatamente.
Exatamente.
Portanto, ganharia de certeza, com as pessoas mais idosas, obviamente, a votar nele e, portanto, a ter mais quantidade de votos. Mas como é que adepto do Porto, e aqui em casa tenho muitas discussões com a minha esposa por causa disso, porque sente que desta vez as coisas vão ser renhidas, se calhar mesmo até ao último voto. Como é que os adeptos do Porto estão a sentir esta novidade? Para vocês é uma novidade.
Olha, deixa-me mais uma vez fazer o ponto também com o próprio livro e com o Sporting e com a história.
Claro.
Os clubes, como associações, os três grandes, têm matrizes muito diferentes. O Sporting, a fundação que tem, obviamente toda a gente sabe que tem uma origem oligárquica, o seu ecletismo já vem inclusive daí, o que permitiu o Sporting nos primeiros 50 anos ser a grande força do futebol português, e provavelmente até meados dos anos 50 era a força mais importante do futebol português, foi precisamente essa capacidade financeira que lhe permitiu financiar-se e criar sempre boas equipas e competir e ter estádio próprio, numa altura em que nem o Benfica não tinha estádio próprio, o Porto andava também a saltar entre o Lima e a Constituição, e o Sporting sempre teve a sua casa, e nesse mundo ter uma casa própria e ter as receitas das bilheteiras era a única coisa que mantinha as instituições vivas, isso e o financiamento privado, e o Sporting tinha as duas coisas, portanto podia crescer com isso. Mas depois o Sporting também estava refém, como se calhar continua a estar hoje, de um grupo muito fechado, os tais notáveis, que sempre controlaram o clube de uma maneira ou de outra. E provavelmente, e isso é uma das coisas que eu abordo no livro, e o Varela fala sobre isso também no livro, o Sporting cresceu a nível nacional muitíssimo nos anos 30, 40, 50, também graças ao ciclismo, que teve um papel fundamental. O ecletismo do futebol e das outras modalidades nessa época era realmente importante, e o Sporting estava na vanguarda, e isso faz com que eu tenha uma costela beirã, tu vais a um café em qualquer sítio da beira e a probabilidade de veres um galhardete de Sporting, um póster de Sporting, é muito grande, porque a implementação social é gigantesca, mas existiu sempre de costas voltadas contra essas pessoas. Sempre foi controlado desde a cúpula do poder por uma minoria, e a autoelegia centrela, a maior parte dos candidatos eleitorais pertenciam àqueles meios. Quando vinha alguém de fora, havia uma reação em bloco, e vimos isso recentemente, no caso do Bruno de Carvalho, mas houve outros episódios prévios a isso. Mas de certa maneira, há dois Sportings. Há o Sporting mais do povo, e engane-se quem acha que o Sporting é um clube só das elites. Não é, não, não pode ser. É um clube
com uma
penetração social extensa. Agora, a verdade é que é um clube dirigido pelas elites, que é diferente a ser um clube de elites. O Benfica tem uma matriz diferenciada, porque sempre foi um clube mais popular pela sua natureza, mas depois acabou por ser refém da sua própria história e acabou por ser um elemento tão popular que acabou por ser condicionado por isso, porque todos os regimes, seja o regime fascista na etapa final, seja inclusive dentro da parte da República, acharam que associar-se ao Benfica dava votos, dava prestígio, dava popularidade, e isso acabou por prender o clube. O Porto é o clube que está a viver a sua primeira eleição real, de sempre, ou seja, há eleições no passado do Porto, obviamente que há. Curiosamente, não é eleições competitivas, vamos chamar-lhe competitivas a sério, provavelmente desde os anos 60, porque quase todos os presidentes dos anos 60 não tinham rivais quando concorriam. Normalmente, quando chegava a altura das eleições, se havia duas listas, uma retirava-se e ganhava aquela que estava predestinada a ganhar. O próprio Pinto da Costa, quando se candidata em 82, o antigo presidente, que era o Pinto Magalhães, foi presidente nos anos 60 e nos anos 70, ia-se candidatar contra ele e retirou à última hora porque percebeu que ia perder. Então, antes de haver eleições, antes de haver uma combatividade, o clube sempre teve essa mentalidade de união. Não vamos debater entre nós, vamos acabar por reconhecer quem é o mais forte de nós e juntamos-nos a ele e crescemos debaixo da sua sombra. E depois transformou essa dimensão numa dinastia. Uma dinastia interminável, porque eu pego numa frase recente do Vilas Boas, para dar o exemplo das eleições, e ele disse que gostava que Pinto Costa fosse presidente até morrer. O problema é que provavelmente havia muita gente que achava que Pinto Costa ia morrer há 6 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos atrás, porque já tem uma longevidade que é absolutamente brutal para alguém que sempre esteve na ribalta, que isso tem um nível de stress altíssimo, como é óbvio, alguém que teve muitos problemas de saúde e que não é normal que esteja capacitado, ou pelo menos que se sinta ele próprio capacitado, para continuar a dirigir o que é uma multinacional hoje em dia, porque os clubes de futebol são multinacionais já, podem ser pequenas ou grandes, mas são, com a idade que tem, 86 anos, vai fazer 90 quando acabar este mandato, se ganhar. É uma coisa completamente louca. Olhamos para as outras multinacionais do mundo e estão cada vez à procura de perfis mais jovens e identificados com o mercado, e nós de repente temos a versão oposta, mais parecida com um governo da União Soviética dos anos 80 ou uma ditadura da América Latina em que eles se eternizavam no poder se não eram derrubados antes por um golpe militar. Isso para dizer o quê? Os portistas não sabem o que é uma eleição, mas não é porque haja uma cultura de ditadura no clube. É porque, historicamente, os portistas sempre acharam que era melhor ir atrás de uma figura líder, de uma figura centralizadora. Não estão habituados ao debate, não estão habituados ao choque de opiniões, porque sempre entenderam que isso debilitava a instituição, debilitava o clube em si. Ninguém interpretou melhor isso do que Pinto da Costa e Pedroto antes dele. Aliás, Pinto da Costa é um discípulo de Pedroto. Pedroto é quem começa esse discurso e ele depois dá-lhe a continuidade. Provavelmente, se Pedroto não tivesse falecido tão novo e tivesse continuado, o peso de Pinto da Costa seria muito inferior, porque a sombra de Pedroto estaria lá. Coincidiu que só foram presidente e treinador 2 anos. Tudo teria mudado. Mas esta é a primeira vez que tens adeptos realmente a ser forçados a escolher. E a escolher entre duas opções extremamente válidas, porque estás a escolher entre a opção do passado, a da gratidão, como dizias tu, a do homem que é o presidente mais titulado da história do futebol, que revolucionou o futebol português, da mesma maneira que o Eusébio revolucionou no relvado, o Pinto da Costa revolucionou nos gabinetes, é inevitável, os números estão aí, não mentem. E depois tens a opção de olhares para o futuro, olhares para uma abordagem diferente de levar o clube, pensares mais numa dimensão moderna, uma dimensão em que a gestão financeira é feita de uma maneira mais transparente, mais proativa, em que se valorize mais o adepto em si, em que o clube tenha uma percepção que é um clube nacional e internacional, não só local, e portanto que muda inclusive a sua abordagem de comunicação, a sua forma de estar, inclusive que acabe com a cultura do guerrilhismo que foi fomentada durante os últimos 40 anos regularmente e que nesta campanha está a ser fomentada outra vez. Tens dois mundos muito diferentes. Agora, a questão é, quantos sócios é que são jovens o suficiente para quererem essa nova abordagem? Porque a velha guarda vai sempre estar em linha com o que diga Pinto da Costa, porque cresceram com ele, sentem que lhe devem absolutamente tudo e, sobretudo, não pensam no amanhã. Pinto da Costa não pensa no depois da manhã, porque ele não sabe se está vivo depois da manhã. É uma questão de probabilidades. Portanto, ele está no momento presente. E as pessoas que votam nele estão a pensar no momento presente. E no momento presente ele continua a ser o presidente, que ganhou os títulos e que tem essa influência histórica. Quem acha que o clube tem de ter uma sustentabilidade económica há 10 anos, que tem de criar uma academia para formar o próximo Cristiano Ronaldo daqui a 15 anos, quem faz isso tem de ser novo, porque tem de pensar que está cá agora e vai estar cá daqui a 15 anos para depois colher os frutos disso. E então a grande pergunta vai ser, dentro dos sócios, dentro dos 120 e tal mil sócios que têm o Futebol Clube do Porto, quantos é que vão votar? A média, por exemplo, as últimas eleições, que houve duas candidaturas, apesar de que a de Fernandes Rio não era realmente importante, mobilizou cerca de 10 mil sócios. Esta eleição, eu estimo que vai ultrapassar isso largamente, vai ultrapassar os 25 mil facilmente, porque vai haver uma mobilização muito forte, sobretudo de Pinto da Costa, para garantir que não há nenhuma surpresa, e acho que isso é normal e é inevitável. Mas quantas pessoas novas é que vão manifestar que querem outro Porto? E um Porto que ninguém conhece, porque o Pinto da Costa, toda a gente sabe qual é, e se ganhar vai continuar a ser o mesmo. É aquela questão até do próprio humanismo. Tu o que é que preferes como pessoa? O velho conhecido ou o novo por conhecer? Depois isso define.
Vai ser muito esse dilema, não é?
Exatamente. Define as pessoas. Se tu conheces já o teu mundo e estás cómodo nesse mundo, e se ainda para mais ganhas um campeonato cada 2 ou 3 anos e és competitivo, e tens um treinador que é competitivo, e tens um discurso que já está tão repetido na tua cabeça que tu não achas que possa existir outro discurso, obviamente vais votar Pinto da Costa, não há nenhuma equipe. Agora, se tu achas que o futebol evoluiu, que a maneira de estar na sociedade evoluiu, que a maneira de lidar com a economia de um clube de futebol evoluiu, e a maneira inclusiva de tratar os adeptos evoluiu, obviamente que já não te vais rever naquilo que Pinto da Costa representa e vais procurar algo novo. E pela primeira vez esse algo novo existe, tem nome, tem cara, tem uma candidatura relativamente sólida. Eu pessoalmente acho que Pinto da Costa vai ganhar. Acho que não vai ser uma goleada, mas acho que vai ganhar. Mas também acho importante a candidatura de Vilas Boas estar presente, porque, em primeiro lugar, marca um antes e um depois, que é a ausência de candidatura rival, e, por outro lado, deixa a semente para o que inevitavelmente vai acontecer. Pinto da Costa não será eterno. Não sabemos sequer se este mandato, se o ganhar, vai terminar, porque 90 anos são 90 anos. E, portanto, Vilas Boas, eu acho que também sabe que, mesmo perdendo, ganha. Porque as pessoas que votarem nele agora, daqui a 2, 3, 4 anos, se houver eleições antecipadas ou não, voltarão a votar nele e se calhar inclusive a mais. E isso para ele é muito importante porque ele tem o tempo todo do mundo. Pinto da Costa não. E daí a cutilância do discurso de Pinto da Costa, o medo que se sente nas redes sociais dos acólitos, a cultura de violência que se viu na Assembleia Geral, reflete o medo de que eles estão contra o relógio. Para fazer o que querem com o clube, têm pouco tempo. Quem está do outro lado sente que, se não for agora, será daqui a 4 anos. O clube estará numa pior situação económica, sem dúvida nenhuma.
Muito parecido com aquilo que aconteceu no Sporting, falar. Com o Godinho Lopes e Bruno Carvalho, curiosamente.
Sim.
Com as respectivas diferenças, obviamente, que o Godinho Lopes nunca tinha ganho nada e não ganhou nada. Ao contrário, o Pinto Costa ganhou tudo o que havia para ganhar. Ô Miguel, vou-te só dar aqui uma sondagem muito rápida na minha família. Isto dá 50-50. Na minha família.
Mas é engraçado, mas dá 50-50, o que já de si é um indicador muito interessante, dar 50-50, porque o que seria mais natural é dar sempre vantagem de Pinto da Costa, ou pelo menos é aquilo que...
Volto a dizer, depende da faixa etária e depende primeiro lugar, se és sócio, porque obviamente...
Sim, se fossem em agosto...
Simpatizante e o sócio.
Sim, e atenção que as redes sociais também é uma bolha, não é? Não podemos contar.
Claro.
Mas se as eleições também somos peritos aqui no Sporting, em avaliar isso.
Podia ser diferente também, dependendo dos resultados do Porto. Isso podia ter aqui uma influência.
Podia ter grande.
Ou positiva,
sim,
ou negativa. Miguel, diz-me só aqui uma coisa em relação ao livro. Porquê que a loteria não sai no livro?
Porque tinha direitos de autor e eu não estava disposto a pagar.
Por amor de Deus, agora que eu estava a ver, fiz aqui uma pesquisa e não vem lá. Sempre falar da história do futebol português, toda a gente sabe que o título do Sporting foi conquistado à base da loteria. Brincadeiras à parte. Mariana, eu acho que já estamos a caminhar para o final.
Eu acho que já estamos a caminhar para o fim, se bem
que... Por muito que eu pudesse ficar aqui a ouvir o Miguel a falar.
Porque... Sim, exato. É verdade.
Eu estou aqui perguntas. Completamente... Eu ficava aqui Miguel, a ouvir o Miguel o resto da noite, até porque, como diziam há pouco no chat, isto é uma lição de história e motivação sobre futebol. Miguel, termino com uma pergunta e nós gostamos exatamente a mesma coisa. Uns anos bem antes de mim, felizmente ou infelizmente, o que é que o futebol te deu e o que é que o futebol te trouxe até hoje?
Basicamente, o que é que me deu? Deu-me uma sensação de identidade. A terceira palavra que eu disse, segundo a minha mãe, foi golo. Depois de pai e mãe. Eu aprendi a andar a gatinhar atrás do meu futebol, portanto, o futebol é parte da minha vida desde aí. Eu joguei futebol, estive federado no Vitória de Guimarães, no Vitória Sport Clube, quando vivia lá. Escrevo sobre futebol desde que tenho memória, quando jogava com, comprava aqueles sets da Subutio e os, por exemplo, comprava o set do Celtic e pintava os calções de preto com tinta Giotto para poder ser o Sporting, porque não se vendiam os kits de equipas portuguesas, e comprava kits em branco para pintar as equipas portuguesas que não havia possibilidades de replicar, estilo Estrela da Amadora ou Beira-Mar. Portanto, o futebol faz parte de mim desde sempre. Eu fui fazer o curso de jornalismo provavelmente porque queria ser jornalista desportivo, depois, entretanto, não quis desenvolver isso porque não gosto no como isso se tornou, mas foi uma motivação muito grande. Escrevo livros sobre futebol há mais de 10 anos, é parte do meu dia ver jogos, ler, portanto, e sobretudo o que me deu foram experiências, o fato de ser adepto e ter tido a sorte de ter vivido a melhor época da história do meu clube, que isso obviamente que ajuda, porque dá-te experiências que depois, se não estás lá nesse momento, só ouves a história. Vocês, por exemplo, não viveram a época dourada do vosso clube e, portanto, só ouvem tudo em segunda mão. Eu vivi a minha em primeira mão. Quem viveu os adeptos do Benfica nos anos 60 viveu em primeira mão, mas agora já não está. Portanto, isso acaba sempre por ser um elemento diferenciado. E, sobretudo, trouxe-me pessoas, porque o futebol, como eu dizia no início do programa, continuo a achar que pertence aos adeptos acima de tudo. Porque o futebol, obviamente, que os elementos mais importantes são os jogadores. Por muito que se tenha criado em Portugal a cultura que os dirigentes é que importam, ou que nos meios muito selectos de pseudo-intelectuais do futebol os treinadores é que importam, na realidade quem importa são os jogadores. Mas os jogadores, sem os adeptos, estavam a jogar num domingo de manhã num campo alugado no subúrbio de qualquer cidade. Quem faz deles estrelas globais, quem faz deles milionários, ou quem faz deles figuras que transcendem a história, são os adeptos, porque somos nós que pagamos para vê-los, somos nós que perpetuamos as suas lendas, somos nós que os apoiamos. E obviamente, como os adeptos são importantes, os adeptos são pessoas. E o futebol, o que me trouxe foi pessoas de diferentes cores, vocês são um exemplo disso, de diferentes países, diferentes sensibilidades, diferentes gostos, e o facto de poder crescer com essas pessoas, de empapar-me das histórias que essas pessoas contam, de poder ter alguém com quem partilhar as histórias que eu sei, isso é aquilo que faz com que valha a pena e que eu queira continuar sempre a escrever. Não escrevo livros pela parte económica, porque lamentavelmente, assim decepcionar as pessoas, ninguém fica rico a escrever livros sobre futebol, absolutamente ninguém, nem sequer o Jonathan Wilson, portanto essa parte não conta. Mas eu escrevo histórias, em primeiro lugar, porque tenho muitas por contar e gosto de as contar, e sobretudo porque sei que as tenho com quem partilhar, e são as pessoas que estão do outro lado. A partir do momento em que um escritor acaba um livro, o livro deixa de ser dele e passa a ser de quem o lê. E cada pessoa vai ler o livro de maneira diferente, portanto o livro tem múltiplas identidades. E depois, quando tu te sentas a falar sobre essas pessoas, elas apontam-te coisas que a outra se escapou por completo. Quando vemos um jogo de futebol é a mesma coisa. Estamos sentados ao lado de uma pessoa e eu estou a ver um jogo e essa pessoa está a ver outro. Somos todos indivíduos e depois a maneira como partilhamos essas experiências é que faz da experiência em si melhor. Eu, por exemplo, não gosto de ir ao futebol sozinho, porque depois olho para a minha direita e olho para a esquerda e eu meto conversa com quem lá está, ou tu não partilhas essa experiência. Em contrapartida, eu posso ver um jogo muito mau, mas se estiver acompanhado de pessoas com quem vou partilhar essa experiência, já valeu a pena. E isso é aquilo que depois marca a vontade de querer escrever constantemente sobre futebol, para ter essas pessoas com quem partilhar e reproduzir, para que também o conhecimento não se perca no meio de tanto ruído, tanto bulício e tanta guerra, que às vezes nos permite esquecer o fundamental, que é o prazer que nós temos pelo jogo, e por isso é que estamos aqui sentados a falar esta noite, e vocês estão cá todas as semanas, e eu a contar as minhas histórias em papel.
Quem quiser, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Dizer aqui uma coisa, eu até já pus aqui em baixo. O Miguel escreve no Substack, no de Calcanhar, eu já te pus aqui, quem quiser ler as histórias do Miguel. Nós há uns anos, aí talvez há uns 2 ou 3 anos, eu e o Miguel quisemos arrancar com um projeto e chegámos a reunir, sei lá, perto de 25 pessoas, não foi, Miguel? Pai, umas 20 ou 25 pessoas, onde íamos escrever e íamos lançar um projeto que era dedicado a isto. Na altura até já tinha nome, era o Petardo, não é? Era Petardo, não? Sim. Era Petardo, não era? Exatamente. Hoje já se pode registrado. Falar disso. Está registado, ainda chegamos a registar. Só que depois, por via de inúmeras coisas, vocês sabem como é, já escreveram na 1906 quando lançamos, Tudo isto é gente que na vida não é escrever futebol nisto. O Miguel tem uma profissão, como é óbvio, como todos nós temos, e portanto isso é que é a nossa vida em primeiro lugar do ponto de vista profissional. E depois não acabou. Mas eu lembro perfeitamente quando estávamos a preparar se íamos lançar o Petardo e que ia ser até no Substack e estávamos a testar plataformas, o Miguel já tinha para aí 400 textos preparados, porque o Miguel já tinha uma panóplia de coisas. Era assim um número, já não sei se eram 400, mas era assim um número absolutamente fora do normal, porque o Miguel não consegue estar quieto, e o Miguel tem que estar sempre a escrever. Eu aposto que o Miguel escreveu um texto enquanto estava aqui a falar connosco, nós é que não estamos a ver, mas a verdade é que
eu não sei como é que foi,
mas eu aposto que o Miguel escreveu, ou já tem aquilo cansado. E quem quiser ler o Miguel, porque o Miguel tem histórias absolutamente inacreditáveis, de tudo e mais alguma coisa, o de calcanhar no sotaque é provavelmente as melhores coisas que podem ler, porque é isto que o Miguel acabou de mostrar hoje, e portanto, fica aí também.
Agora, é a minha leitura à hora do almoço, eu já partilhei isso com o Miguel, portanto, sempre que saio de calcanhar e saio mais ou menos ali, eu guardo para a hora do almoço e quando estou a tomar o café estou a ler as histórias que o Miguel publica, portanto, é a minha companhia muitas vezes à hora do almoço e sobretudo à hora de café. É sempre quando sai o de calcanhar, é ler aquelas histórias maravilhosas.
O meu fica para o pequeno almoço. Ora, portanto, gente, vamos então terminar aqui o Sporting 160 desta noite. Obviamente ficaríamos todos aqui a ouvir tudo aquilo que o Miguel tem para dizer e acreditem, é muita coisa, mas são tudo coisas interessantes e tudo sobre aquele desporto que nos apaixona a todos e aquele desporto que, quer queiram, quer não, não tem ateus. Ainda antes de voltar a agradecer ao Miguel, dizer que no próximo dia 5...
Segunda-feira, já me esqueci disso, vamos ter convidado.
Vamos ter um grande, grande convidado.
Até porque eu tenho que agradecer aqui publicamente a ele. Tenho que agradecer a outras gerações.
E queremos agradecer, queremos todos, obviamente, agradecer aqui ao Três Gerações e perguntar-te, João Castro, se me permitem que eu diga o nome do próximo convidado.
Claro que sim, nós já dissemos no Patreon, mas podes dizer aqui, porque aqui é que tem mais audiência.
No próximo dia 5 de fevereiro, teremos connosco o grande Domingos Castro, em dia de aniversário de Cristiano Ronaldo, só para que saibam também aqui que vai ser um grande, grande programa e que estaremos todos à vossa espera.
6 temporadas como atleta do Sporting no atletismo e que nós tantas vezes falamos aqui, já que falamos de histórias, e eu e o Castro muitas vezes falamos aqui, o atletismo durante muitos anos era das poucas coisas que nos dava algumas alegrias. E quando falamos de histórias, o Miguel há bocado disse, toda a gente sabe, Domingos Castro, obviamente, e o Dionísio Castro, os irmãos Castro, e eles são mais, mas os dois...
Os meus tios.
Exatamente, mas a verdade é que houve muitos momentos em que, se nós nos queríamos agarrar a qualquer coisa para nos manter vivos, o atletismo do Sporting... Durante
campeonato europeu do corta-mato, nas
açoteias, tantas coisas para... que... E até participações, o Domingos Castro depois vai contar aí, eu tenho falado com ele por WhatsApp, vai contar aí a história, por exemplo, do quarto lugar nos Jogos Olímpicos e tantos recordes nacionais e internacionais, e portanto acho que é obrigado a Três Gerações que fez a ponte, perguntou-nos se estávamos interessados, e eu disse logo, ainda antes de falar com o João e com a Mariana, claro que sim, que estamos interessados, nós estamos sempre interessados em tudo que seja gente que nos possa enriquecer. Claro que grande parte são sportinguistas, é normal, isto é um podcast do Sporting, não deixa de ser um podcast Sporting, mas obviamente já trouxemos aqui, o Miguel já é a segunda vez que cá está, e estamos sempre interessados em trazer gente que enriqueça a cultura desportiva, obviamente grande parte do futebol, mas também a cultura desportiva em Portugal e até fora de portas, e portanto acho que estamos aqui um bom convidado. O Domingos Castro vai estar aqui na próxima segunda-feira e portanto, olha, nada,
e vai ser
dois bons convidados, o Miguel, e agora passamos para o Domingos Castro e também aqui um bocadinho falar do ecletismo do Sporting, que é sempre uma coisa que nos orgulha muito, e agradecer ao Miguel, eu obviamente estou com o Miguel mais vezes, falo muitas vezes com o Miguel e portanto agradecer ao Miguel por ele ter vindo cá, e ele ontem esteve no com o pé do Cavani, que acho que muito bem que tenha sido o primeiro, claro. A primeira incursão dele faz todo o sentido.
Por acaso, eu acho mal, ele devia começar pela ordem classificativa da tabela.
E também é verdade, devia ter começado pela ordem classificativa, mas começou pelos Cavani, que também são gente muito boa, e a ver se gravamos aí. Um deles já nos perguntou-se quando é que era o jogo Porto Sporting, mas é só para 28 de Abril, ainda falta muito, mas um grande abraço para eles e com o Miguel continuo a falar com mais pessoas e que o convidem. Já sabemos que os meios tradicionais provavelmente vão passar ao lado, é pena, até porque muitos deles conhecem muito bem o Miguel não é uma figura desconhecida, eu sei que para alguns é. Miguel, como é que se chamava o teu primeiro blog? Futebol Magazine? Era assim? Não.
Futebol Magazine esteve em serviço desde 2010.
2010, exatamente. Portanto, o Miguel já anda aqui também há alguns anos e portanto, há muita coisa que... Há muita gente que sabe quem é o Miguel. Se não for lá, pelo menos passou aqui no Sporting 107 e foi um prazer ter-te cá, Miguel. Obrigado. E quando acabar de ler o teu livro, em 2073, eu depois digo...
Primeiro tens que aprender inglês, não é?
Não, isso felizmente já é o meu dia-a-dia praticamente hoje. Acho que já falo quase mais inglês que português no trabalho, mas a verdade é que vou começar a ler em breve o livro do Miguel. Já fiz questão de já o comprar aqui no Kindle e vou já ler e depois ir comprar a versão física para o Miguel autografar-me. Provavelmente se conseguirei encomendar a versão física a ponto de levá-lo 28 de Abril ao Dragão, quando entrarmos para ser campeões no Dragão, e aí peço ao Miguel para me assinar. Está feita a
história. Eu já o terei nessa altura, só para te dizer, Pedro Varela.
Portanto, aliás, podemos quiseres... depois pedir a todos para o Miguel assinar.
Assim, olha, está aqui problema. Miguel. Um
sem
monte
problema.
Deles.
Muito obrigado, Miguel. Um
obrigado deles. Pelo vosso
agradecer.
Convite. Sim, obrigado, porque vocês sabem que eu sou fã. Da maneira como vocês falam do vosso clube e como falam de futebol em geral. Obviamente com o Varela tenho uma amizade muito especial, mas tanto o João como da Mariana tenho muita admiração e muito carinho. E o Varela disse há pouco, voltamos ao início, ou seja, isto é de adeptos. Se eu quisesse que os meus livros fossem citados pelos mídias tradicionais e às summits da Liga e estava nesses eventos vestido de trás, mas depois o livro não seria tão puro. Seria bastante contaminado por isso e não é esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas normais como eu e como vocês leiam, desfrutem. E por isso agradeço-vos imenso o palco que me ofereceram, agradeço imenso a vossa cultura desportiva e futebolística também. E não vos vou desejar a melhor das sortes para o campeonato, como é óbvio, mas desejo que sejam felizes sempre. E isso já é suficiente.
E sobretudo
continuem a fazer o que vocês fazem, porque vale mesmo muito a pena. E o Patreon tende a engordar, porque depois o Varela só me paga comidas quando chega ao cheque do Patreon. Portanto, é importante que o Patreon continue a faturar.
Lá está, vamos fazer por isso. Obrigada uma vez mais, Miguel.
Obrigado,
quanto
Miguel.
A todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto. Mais um grande, grande programa que termina esta terça-feira. Para a semana voltamos à segunda, ao horário habitual com o Domingos Castro. Portanto, acabámos de elevar o patamar para todos os convidados que virão ao Sporting 160. Ao Miguel e a seguir o Domingos Castro. Portanto, esta coisa vai ficar aqui pesadinha. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Quanto aos Sportingistas que estão desse lado, viva o Sporting Clube Portugal, uma boa semana. Obrigada a todos. Vemo-nos em Famalicão.
Um abraço.
Um abraço.